Olá, Andréia.
Olá, Brenda. Olá, ouvinte. Bom dia.
Hoje a gente vai falar sobre comida de verdade. Esse termo tem sido muito usado, mas tá, explica pra gente o que, que a gente considera comida de verdade.
Brenda, esse é um tema que está muito em evidência. A gente vem falando muito sobre isso, né? E nas últimas semanas, vários fóruns aí discutindo. E vai tempo, volta tempo, e essa pauta nunca sai, porque afinal de contas a gente está falando de algo tão importante que é a nossa alimentação. Já aproveitando aqui, Brenda, já queria perguntar para o ouvinte, para ele contando aqui para nós, onde que ele faz as suas refeições no dia a dia, se ele cozinha em casa, o que que ele cozinha, se ele pega marmita, porque tem muito a ver essa comida de verdade com os nossos hábitos cotidianos, com o que a gente realmente consome, com o que está na nossa geladeira, né? Acho que a grande verdade é quando a gente abre a geladeira, os nossos armários, para ver o que, que a gente está consumindo. E essa comida de verdade, então, ela perpassa por questões, é claro, nutricionais, porque a gente está falando de alimentação, né? Mas vai muito além, a gente está falando aí de onde que está vindo esse alimento que a gente vem consumindo. Ou seja, comida de verdade, bem assim, dentro, assim, falando no cotidiano, é aquela comida boa, justa, acessível e barata, né? Então, a comida para ser boa e justa, então a procedência dela, quem que é o produtor, né? Você está consumindo, a gente consome, Brenda, no dia a dia, muita comida industrializada, muito processado, né? E tá tudo certo a gente ter acesso, isso é muito bom, mas isso tem aparecido, né, de forma a mudar os nossos hábitos, aí que entra o ponto de atenção e a nossa preocupação, porque quando a gente fala de comida de verdade, como você aí, né, questionou, a gente tem que pensar em tudo isso e entender que, basicamente, a gente tem uma preocupação aí, inclusive, do Ministério, né, da Saúde, que criou alguns anos atrás o Guia Alimentar Nacional, esse guia que, inclusive, é referência, não só para o Brasil, mas também para fora do Brasil, né, como uma cartilha aí, orientativa. Mas a regra de ouro aí para essa tal comida de verdade, né, é a gente pensar de forma saudável também, não tem como a gente, vamos dizer, desassociar isso do nosso dia a dia, né, e basear aí a nossa alimentação dentro do possível com coisas in natura, né, com alimentos in natura. Ou seja, minimamente dentro do possível processados, termos consciência para conseguirmos fazer escolhas melhores, né? Então, é aquela coisa que a gente já sabe, né? Comer mais frutas, comer mais grãos e comer algo que a gente ama, adora, que é a comidinha caseira, aquela coisinha do dia a dia, o arrozinho com feijão, né? Tentarmos aí equilibrar essa alimentação. E pensando aí na nossa cultura alimentar, a gente vem aí do PF que a gente ama, arroz, feijão, ovo, mistura macarrão, a carne, né? E tá tudo certo, mas a gente tem que estar dando uma olhadinha de onde que tá vindo esse alimento, equilibrando aí dentro do possível, e isso é muito legal. A gente tá tendo aí vários fóruns, né, anuais, e essa discussão tá sempre na pauta. Porque tem uma coisa importante, que é a geração que tá vindo, que é uma geração... a gente muitas vezes está perdendo o hábito de experimentar as coisas, né? Então, a fruta da época, a criança não vê mais o pé de jabuticaba, o pé de manga, né? Quando eu passo e vejo um pé de manga, eu falo com meus filhos, está vendo lá aquele pé de manga? Eles dão risada e falam, a gente já sabe, mãe, quando você era pequena, você subiu no pé. Então, assim, para eles é algo, né? Para essa geração é algo fora, né? Mas isso é muito importante, essa questão de ter experiências com a comida, o descascar a fruta, o comer in natura, não só abrindo pacote. Então, a comida de verdade, ela perpassa nesses valores que são nossos, e por alguma razão, pelo cotidiano, às vezes a gente acaba abrindo mão, né? E a gente tem, então, Brenda, esse guia alimentar, que é referência, né, para o Brasil, e para orientar, inclusive, a cesta básica, e que é referência fora do Brasil também, né? Essa questão, então, do minimamente processado, né? Consumir, sim, né, o arroz com feijão, que é excelente, né? Tem muito essa questão realmente da nossa cara, mas enriquecer, a gente pode fazer substituições legais. Mas o que, que eu queria comentar, e eu acho que ficaria legal a gente lembrar aqui, a gente também perpassa a questão aí dos restaurantes. Quem aí que hoje é sextou, né, Brenda? Comer fora é tudo de bom, a gente vai, a gente come a nossa pizza, a nossa macarronada. E esse sextou, a gente passa aí por essa questão dos restaurantes e do papel do chefe de cozinha, que é algo super legal. E assim, que hoje os restaurantes, você pode observar, a gente tem muito essa preocupação, mas ela vem dentro da gastronomia como uma experiência, como um diferencial de um cardápio, como um diferencial de uma experiência desse comensal. E a gente fala realmente desses restaurantes aí, com essa pegada contemporânea, né, cheia aí de experiências visuais, gustativas, a música, como a gente tem visto, né, várias cozinhas aí autorais, e ele perpassa por essa questão aí do consumo local, que é uma pegada mega contemporânea, tem tudo a ver com essa cozinha autoral, né, do chefe de cozinha olhar realmente, né, vamos dizer aí, valorizar o produtor local, porque quando você valoriza o local, você ganha em qualidade, né, pensando nessa cadeia produtiva, a gente tem aí uma economia no transporte, na logística, né, a gente, o dono do restaurante, né, ele consegue negociar preço, você valoriza a cadeia local. Então, assim, tem um ganho gigante e algo que a gastronomia explora e que está em evidência sempre, né, atemporal, essa questão realmente dessa valorização do produtor. Quando você traz, muitas vezes, esses produtos que não são convencionais, sair do pé de alface e o tomate da nossa salada e consumir punks, que são aqueles matinhos realmente que tinham lá no quintal da sua casa, no vizinho, na data, na hortinha que alguém lá tinha em casa, e que eram comidas com cara de remédio também, sabe aquela coisa do almeirão, do mato, né, fazer o chá de erva cidreira, né, então assim, essas coisinhas que vêm enriquecer essa alta gastronomia, né, com técnica, com apresentação, você trabalha com essas plantas alimentícias, né, que a gente não vê mais no mercado, nas grandes redes, né, você vai numa grande rede, eu sempre falo que o cheiro muitas vezes é pasteurizado, né, diferente de você ir no mercadinho do bairro, numa horta comunitária, né, de você pegar na mão, sentir o cheiro, e a gastronomia faz um uso incrível disso através dessa experiência, devolvendo para o cliente como uma experiência para esse comensal. Então, você brinca com a textura, você brinca, né, com a untuosidade desse alimento, com a temperatura, fecha lá numa louça assinada, com uma apresentação bacana, né, com o aconchego da casa. Então, essa comida de verdade, ela vem muito com essa cara. E eu posso falar de comida de verdade dentro de todas as cozinhas, né, dentro de uma cozinha europeia, italiana, a gente pode brincar com uma cozinha de fusão, com uma cozinha brasileira, brasileiríssima, né, que é algo que a gente tem muito nosso, a variedade aí da nossa, né, da nossa fauna, da nossa, dos produtos, né, da vamos dizer assim, da riqueza das frutas, né, das texturas, dos sabores, que é algo muito nosso, e a gastronomia, é claro, tem que se esbaldar disso tudo, olhando, é claro, para essa comida de verdade, né, para todos esses movimentos legais que a gente está observando aí na gastronomia, nas áreas afins, né, então, realmente, a gente precisa experimentar, experimentar a criança, experimentar a gente no prato do dia a dia, no seu restaurante de cozinha autoral, né, então, trazer, dar evidência para isso, contar a história do prato, Brenda, essa narrativa, né, esse storytelling que é tão importante dentro aí, quando a gente pensa em negócio, né? Então, contar a história do prato, a história do ingrediente, algo muito genuíno desses restaurantes, que é legal para a gente falar, que está dentro dessa, vamos dizer aí, de tudo isso que a gente está falando, né? É você falar quem é o produtor, né? De quem você está pegando aquele produto, aquele peixe, sei lá, aquele porco, né, aquela hortaliça, então por que que você elegeu, quem é o produtor, né, o queijo, a gente tem queijos de excelência já na nossa região, né, então assim, contar a história desse ingrediente, valorizar o produtor, né, por que não trazer essa experiência para o cliente realmente, para a gastronomia. E a gente tem por pano de fundo essa comida de verdade, todos esses movimentos. A gente está vendo ali, por exemplo, a Rita Lopes está fazendo um projeto bem bacana, juntamente com profissionais, com médicos, né, que de repente estão lá com seus pacientes, com dificuldade realmente, e de, vamos dizer, comer melhor, né, por questões de saúde. E a gente fala da gastronomia com um papel importantíssimo nessa comida de verdade. E é algo que a gente tem que perceber também, né, Brenda? Hoje a gente tem nos cardápios, por exemplo, as opções veganas, ou uma opção, né, sem glúten, sem lactose. E essa é uma grande tendência, porque não é só quem tem restrição que experimenta. A gente gosta de experimentar, né? De ver ali, de repente, num prato que tem uma pegada diferente ali, que foi feito aquele molho que, pela proposta, em vez de utilizar o leite, utilizou um leite de castanhas, por exemplo, né? E você vai brincar com isso. Então, a riqueza que a gente tem para explorar e sem perder essa coisa cultural, essa coisa, né, da função da comida, né, que além de ser maravilhosa, ter esse encantamento, ela precisa nutrir também. E a gente fala de matar a fome dessa geração, realmente, né, ensinar tudo isso e a gente não perder essa mão, né, Brenda?
Com certeza, Andréia, saber de onde veio aquilo que a gente está comendo e, como você disse lá no começo, né, abriu a geladeira, o armário, tem mais embalagem, tem mais a abrir desembalado que descascar, então vamos dar uma repensada aí, né, porque quando a gente desembala menos e descasca mais, a gente está comendo mais natural, e se a gente sabe de onde está vindo esse alimento, melhor ainda, isso em casa, no restaurante, aonde for, certo, Andréia?
Certíssimo, e a gente precisa reaprender, né, e muitas vezes usar a casca, né, usar a semente, né, e enriquecer a nossa comida, isso é super legal, a gastronomia usa isso com excelência, né, a gente pega aí restaurantes estreladíssimos, né, restaurantes muito bacanas que utilizam de todas essas ferramentas, eu brinco, né, com a galera, falo, ó, uma cozinha natural, por exemplo, não é só para quem, não é natureba, né, para quem está fazendo dieta, não, é a experiência, porque você vai ter ali oportunidades de conhecer outros ingredientes, outras formas de preparo, e isso com certeza enriquece o prato, né? Então, por exemplo, no nosso arroz com feijão, né, você pode acrescentar coisas, outras coisas, junto enriquecer esse caldo do feijão, né, tornar o nosso dia a dia, né, vamos dizer assim, mais inteligente a nossa alimentação, né? Isso é muito bacana. E é o papel realmente do cozinheiro, né? Pode ser um diferencial no mercado. A gente fala muito dessa questão do papel do chefe de cozinha, de realmente de encantar o cliente, de tornar o cardápio mais atrativo, mais gostoso. E a gente ama, né? A gente gosta de conhecer, a gente gosta, né, de perceber isso tudo na ponta, no prato, né? Isso é muito legal.
Com certeza, é isso, por mais comidas de verdade no nosso prato do dia a dia também. Andréia, bom fim de semana para você, semana que vem tem mais.
Tem mais, gente. Bom final de semana, beijos.